Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Je n'ai pas compris grand-chose à ce qui vient d'être dit.
Não compreendi muita coisa daquilo que foi dito.
Nous irons dans acte 17. Mais ne me dites pas que j'ai déjà usé un traducteur. Ne me dites pas que j'ai déjà usé.
Não me digam que eu já usei tradutor.
Nous allons aller ce soir dans les Actes des Apôtres, chapitre 17.
Esta tarde nós vamos ir ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 17.
Et nous allons regarder plus particulièrement les versets 6 à 9.
E vamos ler particularmente o verso 6 a 9.
Je vais demander aux frères de lire la première partie de Actes 17 jusqu'au verset 9.
Eu vou pedir ao irmão que leia a primeira parte do capítulo 17 até ao verso 9. Começando o primeiro?
Não. Oui, premier à 9.
Oui, tendo passado por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles e por três sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e a Silas, bem como grande multidão de gregos, devotos e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoraçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Porém, os achando, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason acolheu, e todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, que é Jesus. Assim alvoraçaram a multidão e os magistrados da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido fiança de Jason e dos demais, soltaram-nos.
Amém.
Amém.
E, ce soir, nous voulons regarder la vraie révolution.
Esta noite queremos olhar para a verdadeira revolução.
Paul e seus colegas arrivam à Tessalônica.
Paulo e seus colegas chegam à Tessalônica.
E pendant trois sabbats, ils annoncent Christ dans la synagogue.
E durante três sábados anunciam Cristo na sinagoga.
Et le résultat est double.
E o resultado é duplo.
Nous lisons que quelques-uns des Juifs sont persuadés.
Dizemos que alguns dos judeus são persuadidos
e se joignent à Paul,
e se unem a Paulo,
avec une grande multitude de grecs,
com uma grande multidão de gregos,
craignant Dieu,
temendo a Deus.
Mais d'autres juifs rejettent le message.
Mas outros judeus rejeitam a mensagem.
Et avec l'aide de voyous,
e com a ajuda de malfeitores,
crée une commotion dans la ville.
Cria uma revolução na vila, um alvoroço.
Et mes amis, la prédication fidèle et réussie de l'Évangile produit toujours ces deux résultats.
Meus amigos, a exposição fiel das Escrituras produz sempre estes dois resultados.
Toujours.
Sempre.
Soulignons-le.
Sublinhemo-lo.
Parce que beaucoup de prédicateurs et beaucoup de chrétiens n'aiment pas l'opposition.
Muitos pregadores, porque muitos pregadores e muitos cristãos não gostam da oposição.
Il y a des gens qui aiment se battre.
Há pessoas que gostam de lutar.
Mais il vaudrait mieux qu'ils s'arrêtent.
Mas era preferível que eles parassem.
En principe, les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu n'aiment pas la bagarre.
Em princípio, os filhos de Deus não gostam da luta ou da bulha.
Et la tentation est alors de prêcher pour être accepté de tous.
A tentação então é de pregar uma mensagem que seja aceita por todos.
Et c'est une erreur.
E é um erro.
Certes, nous voulons être acceptés de tous.
Naturalmente que nós queremos ser aceitos por todos.
Mais nous savons aussi que l'évangile ne le sera pas.
Mas sabemos também que o evangelho não o será.
Une autre chose remarquable ici.
Uma outra coisa notável aqui.
C'est que l'opposition vient des juifs.
É que a oposição vem dos judeus.
Des hommes religieux.
De homens religiosos.
Et pourquoi est-ce qu'ils s'opposent?
E por que é que eles se opõem?
Et nous lisons ici les juifs jaloux.
Nós lemos aqui judeus invejosos.
La propre importance des hommes religieux les aveugle au message du salut.
A importância dos homens religiosos os tornam invejosos.
Ils voient le succès d'un autre.
Veem o sucesso de um outro.
Et ils se dressent contre lui.
E levantam-se contra ele.
Parce que la religion pousse toujours à l'égocentrisme.
Porque a religião empurra sempre ao egocentrismo.
Afin que nous nous comprenions, je vais définir ce que j'entends par religion.
Eu vou definir o que é que eu entendo por religião.
Il y a la religion et la grâce.
Há a religião e a graça.
La religion, c'est tout ce qui concerne les efforts de l'homme pour obtenir le plaisir de Dieu.
A religião é tudo o que diz respeito aos esforços do homem para conseguir a salvação.
Et à l'inverse, la grâce, c'est le salut qui vient de Dieu seul.
E ao inverso, a graça é a salvação que vem apenas e unicamente de Deus. Unicamente de Deus.
Et les deux non seulement s'opposent, mais s'excluent mutuellement.
As duas coisas não somente se opõem, mas se excluem mutuamente.
E a importância de soi.
A importância de
por soi mesmo.
A importância para si mesmo.
E o désir pour la prééminence.
É o desejo da proeminência.
Engendre toujours la jalousie.
Provoca ou produz sempre a inveja.
E l'opposition au message du salut en Christ seul.
E a oposição à mensagem de Cristo unicamente.
C'est une des caractéristiques de l'homme qui cherche le salut par ses mérites.
É uma característica do homem que procura a salvação pelos seus próprios méritos.
Et c'est très utile de garder cela à l'esprit pour se tester soi-même.
E é muito útil guardar isto no espírito para fazer um teste a si mesmo.
L'évangile arrive à Thessalonique.
O evangelho chega à Tessalónica.
Certains l'acceptent.
Certo, alguns aceitam-nos.
D'autres le rejettent.
Outros rejeitam-no.
Mais la ville en est toute remuée.
Mas a vila está em alvoroço.
Les apôtres rencontrent l'opposition et le rejet.
Os apóstolos encontram a oposição e a rejeição.
Mais l'évangile crée un impact.
Mas o evangelho cria um impacto.
D'après les conversations que j'ai eues,
e segundo as conversas que eu tive,
avec l'un et l'autre ici,
com um e outro aqui,
je sais que votre pays, tout au moins le Portugal, souffre du même mal que la France.
Eu sei que o vosso país sofre do mesmo mal que a França.
L'indifférence.
A indiferença.
Peut-être pas pour longtemps.
Talvez não por muito tempo.
Mais l'évangile rencontre l'opposition.
O evangelho encontra oposição.
Mais il crée un impact.
Mas ele cria um impacto.
Et aujourd'hui nous ne le voyons pas beaucoup.
E hoje não o vemos muito.
Mais l'évangile est toujours la puissance de Dieu.
Mas o evangelho é ainda o poder de Deus.
Quel est le secret de cet impact? Comment est-ce que cet impact vient?
Qual é o segredo deste impacto? Como é que esse impacto chega?
En fait, ici, ce sont les adversaires de l'Évangile qui nous renseignent.
Aqui são os adversários do Evangelho que nos informam.
Et ce qu'ils ont à dire est cité ici.
O que eles têm a dizer é citado aqui.
Ils disent.
Eles dizem.
Verset 6.
Porém, não os achando.
Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici.
Estas pessoas que transtornaram o mundo chegaram também aqui.
Et en premier, je veux voir une parole insensée.
Em primeiro, vejo uma palavra insensata.
Ces adversaires doivent présenter leur côté, leur cas devant les autorités.
Os adversários devem apresentar a sua acusação diante das autoridades.
Ils ont peu de temps.
Eles têm pouco tempo.
Et ils veulent avoir un impact sur les magistrats.
E eles querem ter um impacto sobre os magistrados.
Comment est-ce qu'ils vont décrire l'œuvre de l'Évangile?
Como é que eles vão descrever a obra do Evangelho?
Ces gens qui ont bouleversé le monde.
Estas pessoas que transtornaram o mundo.
C'est intéressant, n'est-ce pas?
É interessante, não é?
Je ne sais pas si nous aurions décrit l'œuvre de l'Évangile de cette manière.
Não sei se nós descreveríamos a obra do Evangelho desta maneira.
Mais c'est une parole insensée.
Mas é uma palavra insensata.
Qui sont ces gens qui ont bouleversé le monde?
Quem são estas pessoas que transtornaram o mundo?
Regardez bien.
Olhem bem.
Est-ce que on peut révolutionner le monde avec de telles personnes?
Podemos revolucionar o mundo ou pode ser revolucionar o mundo com tais pessoas?
Pour la plupart, les premiers disciples étaient galiléens.
A maior parte dos discípulos eram galileus.
C'est des gens de la brousse.
São pessoas da selva.
Des gens ordinaires.
Pessoas ordinárias. Simples. Mais simples do que o termo ordinário é pejorativo.
Et vous vous rappelez que dans le chapitre 4 des Actes, les apôtres Pierre et Jean paraissent devant le Sanhédrin.
Em Atos dos Apóstolos é-nos dito que o Pedro e João são presentes ao Sinédrio.
Les chefs des Juifs sont tous surpris.
E os chefes dos judeus são também surpreendidos.
Voilà des gens qui n'ont pas peur d'eux.
Eis aqui pessoas que não têm medo deles.
Et pourtant, ce sont des gens du peuple sans instruction, nous lisons.
E são pessoas do povo sem instrução.
Et c'est très intéressant que Luc utilise deux mots qui sont assez liés avec notre culture.
E é interessante que Lucas utiliza duas palavras que são muito ligadas com a nossa cultura.
Le premier, amagratoi.
A primeira, amatoi.
Amagratoi. C'est-à-dire celui qui n'a pas de grammaire.
Aquele que não tem gramática.
Voilà.
Grammaire au sens
literal. Et le deuxième mot.
E a segunda palavra.
Idiotai.
Idiotai.
Comment est-ce qu'on dit idiot en portugais?
Imbécile. Idiota. Idiota.
Idiota. Idiota. Idiota. Vous voyez, en fait, c'est intéressant que les mêmes mots sont utilisés du Seigneur Jésus.
Como vemos, as mesmas palavras são utilizadas pelo Senhor Jesus.
Est-ce que vous allez prendre des gens comme ça pour révolutionner le monde?
Vamos nós... tomar gente desta para revolucionar o mundo?
Si vous voulez avoir un impact, il faut être à Rome.
Se queremos ter um impacto, é preciso ir a Roma.
À la rigueur, Jérusalem.
Ou então a Jerusalém.
Mais comment est-ce que vous voulez révolutionner le monde avec des gens qui renient leur sauveur?
Como é que nós queremos revolucionar o mundo com pessoas que negam o seu Salvador?
Comme Pierre, par
exemple.
Como
Pedro, por exemplo.
Qui l'abandonne?
Qui o abandonam?
Qui se ferme derrière les portes à clé?
Que se fecha atrás das portas à chave?
Non, on ne peut pas révolutionner le monde avec des gens comme cela.
Não podemos revolucionar o mundo com gente assim.
Mais quelqu'un va dire ici, il ne s'agit pas de Pierre.
Mas alguém vai dizer que aqui não se trata de Pedro.
Mais de Paul.
Mas de Paulo.
Et c'est un homme qui est versé dans les sciences de la pensée grecque, comme nous avons vu.
É um homem que está embrenhado nas ciências e no pensamento grego, como nós já vimos.
Quelqu'un qui est à l'aise avec toutes les complexités de la religion juive.
Alguém que está à vontade na toda a complexidade da religião judia.
Et on pourrait peut-être dire un expert des experts.
Podíamos talvez dizer que um perito dos peritos.
Enfin, voilà quelqu'un qui peut marquer sa génération.
Podemos dizer, eis aqui alguém que pode marcar a sua geração.
Et il est vrai que Paul avait un bagage impressionnant.
É verdade que Paulo tinha uma bagagem impressionante.
Mais comme nous avons vu hier soir, il nous dit précisément qu'il rejette toutes ces choses.
Como vimos ontem à noite, ele disse ele mesmo que rejeitava tudo isso, toda a sua bagagem literária, que tinha o seu conhecimento literário.
Et il nous faut dire que non, ces gens sont incapables de tourner, de bouleverser le monde.
E temos de dizer que estas pessoas eram incapazes de revolucionar ou de transtornar o mundo.
L'explication est ailleurs.
A explicação está noutro lugar.
Et vous savez, nous sommes dans le même bateau.
E como sabem, nós estamos no mesmo barco.
Est-ce qu'il y a des experts parmi vous?
Há aqui, no meio de nós, algum perito?
Peut-être que vous avez besoin d'apprendre de Paul.
Talvez nós tenhamos necessidade de aprender com o apóstolo Paulo.
Nous avons vu une parole insensée.
Vimos uma palavra insensata.
Mais c'est quand même une parole juste.
Mas é mesmo assim uma palavra justa.
Parce que partout où ces gens vont, le monde est bouleversé.
Porque por todo lado onde estas pessoas vão, o mundo é transtornado.
Par exemple à Thessalonique.
Por exemplo, em Tessalónica.
Il n'y a pas de commotion, de remue-ménage.
Levantamentos nem alvoroço.
Avant qu'ils arrivent, il n'y avait pas de problème.
Antes que eles chegassem, não havia problema algum.
Eux-mêmes sont incapables de bouleverser le monde.
Eles mesmos são incapazes de transtornar o mundo.
Et pourtant le monde est bouleversé là où il passe.
E entretanto o mundo é transtornado por onde eles passam.
Les serviteurs de Dieu sont incapables de sauver une seule âme.
Os servos de Deus são incapazes por si mesmos de salvar sequer uma alma.
J'espère que vous êtes persuadés de cela.
Eu espero que estejam persuadidos disto.
Pourtant, le Seigneur a décrété.
Entretanto, o Senhor decretou
que ce serait au travers du ministère de la parole qu'il va sauver.
Que seria através do ministério da palavra que ele iria salvar.
C'est un grand mystère.
É um grande mistério.
Mais c'est aussi un grand encouragement.
Mas é também um grande encorajamento.
Et une source d'humiliation.
Uma fonte de humilhação.
L'annonce de la parole de Dieu est une des choses les plus futiles du monde.
O anúncio da palavra de Deus é uma das coisas mais fúteis do mundo.
Si je peux dire.
Se eu posso dizer assim.
Dans le sens que nous nous levons pour faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire.
No sentido em que nós nos levantamos para fazer uma coisa que nós não podemos fazer.
Mais qui se produit.
Mas que se produz.
Si ces hommes étaient incapables de bouleverser le monde.
Se estes homens eram incapazes de transtornar o mundo.
Et si le monde était quand même bouleversé?
E se o mundo era mesmo assim transtornado?
Où est l'explication?
Onde está a explicação?
Plusieurs mots ici nous mettent sur la piste.
Várias palavras aqui nos põem na pista.
Verset 7.
Verso 7.
Ils agissent tous contre les édits de César.
Todos eles procedem contra os decretos de César.
Dizem.
Dizendo.
E c'est ce mot qui nous met sur la piste.
E é esta palavra que nos coloca na pista.
Verset 2.
Verso 2.
Paul vient à la synagogue.
Paulo vem à sinagoga.
Et pendant 3 semaines.
E durante 3 semanas, ou 3 sábados.
Il discuta avec eux.
Ele discutiu com eles.
Explicant e établissant,
explicando e assentando,
au verset 3,
no verso 3,
é Jesus que je vous annonce.
Este Jesus que eu vos anuncio,
ces hommes étaient porteurs d'un message.
Estes homens eram portadores de uma mensagem.
Un message qu'ils annonçaient.
Uma mensagem que eles anunciavam.
Qu'ils expliquaient et qu'ils appliquaient.
Que eles explicavam e que eles aplicavam.
Et ce message porté par ces hommes,
e esta mensagem levada por estes homens,
était la bonne nouvelle du salut.
Era a boa nova da salvação.
Et c'est ce message qui bouleverse le monde.
E é esta mensagem que transtorna o mundo.
Mais voyons maintenant une nouvelle qui se répand.
Vejamos agora uma nova que se espalha.
Ce message de l'évangile que Paul portait,
esta mensagem do evangelho que Paulo trazia,
se répandait comme une tache d'huile.
Espalhava-se como uma nódoa de azeite.
C'est ce que les Juifs disent ici.
É o que os judeus dizem aqui.
Cela a bouleversé le monde.
Isso transtornou o mundo.
Et l'évangile continue aujourd'hui à se répandre dans le monde et à bouleverser le monde.
E o evangelho continua hoje a estender-se pelo mundo e a transtornar o mundo.
Et je ne sais pas si vous avez connu des fois des sentiments comme les miens.
Não sei se vós tendes conhecido sentimentos como o meu.
Vous voyez les grandes avances de l'évangile dans les actes des apôtres.
Vós vedes o grande avanço do evangelho nos atos dos apóstolos.
Et vous êtes dans une situation où rien ne se produit.
E vós sois numa situação, ou estáis numa situação onde nada se produz.
Et il surgit du cœur ce désir, si seulement nous revenions à ces jours.
E vem este desejo do coração, se somente nós voltássemos àqueles dias, àqueles tempos.
Mas hoje, il y a probablement plus de gens qui se tournent à l'Évangile chaque jour qu'à cette époque.
E, entretanto, nestes dias há talvez mais pessoas que se voltam para o Evangelho do que naquela época.
Les 3000 de la Pentecôte étaient dans un tout petit endroit à Jérusalem.
Os 3000 do Pentecostes estavam em Jerusalém, numa pequena vila.
Mais aujourd'hui, c'est répandu dans le monde entier.
Mas hoje estão espalhados por todo o mundo.
Mais l'évangile œuvre encore aujourd'hui.
Mas o evangelho opera ainda hoje.
Ce n'est pas un évangile européen.
Não é um evangelho europeu.
Ne mesurons pas l'impact de l'évangile avec nos situations.
Não vamos medir o impacto do evangelho com a nossa situação.
L'évangile se répand dans le monde.
O evangelho espalha-se pelo mundo.
Les détracteurs disent ils ont bouleversé le monde.
Os detratores dizem que eles transtornaram o mundo.
Et il est vrai qu'à cette époque-là, à partir de cette petite troupe.
E é verdade que nesta época, a partir desta pequeno grupo,
une troupe insignifiante.
Um grupo insignificante.
Le monde a été bouleversé.
O mundo foi transtornado.
En peu de temps, ce message a atteint les limites du monde connu.
Em pouco tempo, esta mensagem atingiu os limites do mundo conhecido.
Et Paul envisageait d'aller encore plus loin.
E Paulo previa de ir ainda mais longe.
Il y avait des croyants même jusque dans la maison de César.
Crendo mesmo ir até à casa de César.
Et en écrivant aux Colossiens, Paul dit,
escrevendo aos Colossenses, Paulo diz:
l'évangile est dans le monde entier.
O evangelho está no mundo inteiro.
Et l'évangile même de ces l'opposition même de ces juifs à Thessalonique.
A oposição mesma destes judeus em Tessalônica.
Fait que l'évangile se répand.
Faz com que o evangelho se espalhe.
Peut-être que Paul serait resté plus longtemps à Thessalonique.
Talvez Paulo restasse mais tempo em Tessalônica.
Mais à cause de l'opposition même, il doit partir et il touche Bérée et il touche Athènes et ainsi de suite.
E por causa da perseguição, ele deve partir e vai até Bérea e até
il atteint Bérée.
Bérea
et Athènes
et Athènes et de Corinthe et ainsi de suite.
L'évangile se répand dans le monde.
O evangelho espalha-se pelo mundo.
L'évangile atteint les communautés.
O evangelho atinge as comunidades.
Parce que le monde, c'est là-bas. C'est ailleurs.
Porque o mundo é lá longe, é noutro sítio.
Mais les juifs disent ces gens qui ont bouleversé le monde.
Os judeus dizem que estas pessoas que transtornaram o mundo.
Ils sont venus ici aussi.
Vieram aqui também.
Et l'évangile est désormais à Thessalonique.
E o evangelho é agora em Tessalônica.
Alors qu'il n'y était pas.
Então que ele não estava lá.
Chacun dans la ville est confronté par la chose.
E cada um na cidade é confrontado com a situação.
Une grande grâce est faite aux gens de la ville.
Uma grande graça é dada às pessoas daquela vila.
Paul est rejeté.
Paulo é rejeitado.
Mais l'évangile est planté.
Mas o evangelho está plantado.
Est-ce que ça ne change pas votre vision de votre ministère?
E isto não muda a vossa visão do ministério?
Mais l'évangile touche aussi les individus.
O evangelho toca também os indivíduos.
Parce que les juifs continuent en disant et Jason les a reçus.
Porque os judeus continuam dizendo que Jason recebeu-os em sua casa.
Alors, pour nous, cela ne nous choque pas.
Para nós isso não nos choca.
Mais réfléchissons une seconde.
Mas pensamos por um minuto, por uns momentos.
Parce que pour vous et moi, si Paul venait dans la localité.
Para vós e para mim, se Paulo viesse na localidade.
Alors, nous ouvrions la grande porte pour le grand apôtre Paul, n'est-ce pas?
Nós abriríamos a grande porta para o grande apóstolo Paulo.
Ce serait un grand honneur.
Seria uma grande honra.
Il y aurait bousculade.
E havia até empurrões.
Vous ne seriez pas mes amis.
Vós não seríeis meus amigos.
Mais à cette époque-là, c'était tout différent.
Mas nesta época era tudo diferente.
Parce que Paul, c'était plutôt un fauteur de troubles, quelqu'un qui faisait les problèmes.
Porque Paulo era um fauteur de troubles.
Oui, Paul fauteur. Venait quelque part et tout de suite il y avait la bagarre.
Era provocador de revolução. Era revolucionário.
Et vous savez, quand quelqu'un, par exemple, a créé des problèmes avec tout le monde, vous ne voulez pas le recevoir.
E quando alguém que cria problemas com toda a gente, nós não queremos recebê-lo.
Partout où Paul allait, il suscitait les passions.
Por todo lado onde Paulo ia, ele suscitava paixões.
Et le recevoir chez vous,
e recebê-lo em nossa casa,
ce n'était pas la manière de passer inaperçu dans la ville.
Não era uma maneira passada despercebida na vila.
Il est certain que Jason n'avait jamais eu l'idée de se retrouver devant les magistrats.
Era certo que o Jason nunca teve a ideia de ser apresentado diante dos magistrados.
Mais voilà un homme qui, trois semaines avant à peu près, ne connaissait pas Paul.
Mas eis aqui um homem que, aproximadamente três semanas antes, não conhecia Paulo.
Et maintenant, il est prêt à mettre sa vie en jeu pour ce frère.
E agora está pronto a colocar a sua vida em perigo por causa deste irmão.
Pourquoi?
Porquê?
Parce que, mes amis, malgré tout ce que nous pouvons vivre, nous, l'Évangile touche les individus.
Porque, meus amigos, tudo o que nós podemos viver, o Evangelho toca o coração do homem.
L'Évangile aussi se saisit des cœurs.
O Evangelho apodera-se também do coração.
Oui, ici, il n'est pas question d'être simplement intéressé par un message.
Aqui não é somente alguém estar interessado por uma mensagem.
Beaucoup de gens en France aiment discuter.
Muitas pessoas em França gostam de conversar, de falar.
Et c'est souvent un obstacle pour les missionnaires qui viennent en France.
E é muitas vezes obstáculo para os missionários que chegam à França.
Parce qu'ils disent, ah, nous avons discuté toute la nuit avec ce monsieur.
E dizem, ah, nós conseguimos conversar toda a noite com este senhor.
Et il est vraiment intéressé par l'évangile.
E este senhor é realmente interessado pelo evangelho.
Mais le monsieur n'est pas intéressé par l'évangile.
Mas o senhor não está interessado pelo evangelho.
Il est intéressé dans la discussion.
Está interessado simplesmente na discussão.
Non, ici, c'est un message qui se saisit des cœurs.
Aqui é uma mensagem que se apodera do coração ou dos corações.
Voyez comment Luc rapporte la situation à Thessalonique.
Vejamos como Lucas traz, como ele conta a situação em Tessalônica.
Oui, il écrit que l'apôtre et ses collègues arrivent dans la ville.
Ele escreve que o apóstolo e seus colegas chegam à vila.
Il y a une synagogue et donc, selon sa coutume, Paul va à la synagogue.
Há lá uma sinagoga e, segundo o costume de Paulo, ele vai à sinagoga.
Et regardez au verset 2.
E olhem no verso 2.
Pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures.
Durante três sábados, ele discutiu com eles sobre as Escrituras.
Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts.
Expondo e demonstrando que era necessário que Cristo devia padecer e ressuscitar dos mortos.
Et vous voyez là, nous avons un récit descriptif.
E como veem, temos aqui uma explicação descritiva.
Vous regardez une image, en quelque sorte.
Vê-se uma imagem. Ele transmite uma imagem.
Mais à la fin du verset 3, Paul semble faire exploser le cadre.
Mas no fim do verso 3, Paulo parece fazer explodir o caso.
Vous voyez, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts.
Anunciando que Cristo devia padecer e ressuscitar dos mortos.
Et Jésus que je vous annonce.
E este Jesus que eu vos anuncio.
C'est lui qui est le Christ.
É ele que é o Cristo.
Il est impliqué, il est saisi.
Ele está implicado, ele está dominado.
Et il est lui-même bouleversé par l'évangile.
E ele está ele mesmo transtornado pelo evangelho.
Il est lui-même bouleversé par Christ.
Ele está ele mesmo transtornado por Cristo.
Et c'est pour cela qu'il peut écrire aux Philippiens.
E é por isso que ele pode escrever aos Filipenses.
Pour moi vivre, c'est Christ.
Para mim viver é Cristo.
Le message est porté par ces hommes et en fait ce message c'est une personne.
A mensagem levada por estes homens e com efeito esta mensagem é uma de uma pessoa.
La bonne nouvelle du salut est Christ.
A boa nova da salvação é Cristo.
Et Jésus est ce Christ.
E Jesus é este Cristo.
En venant s'unir à son peuple dans son œuvre de rédemption.
Vindo unir-se ao seu povo numa obra de redenção.
Il bouleverse leur monde.
Ele transtorna o seu mundo.
Et il les envoie bouleverser leur monde.
E envia-os a transtornar o seu mundo.
Mais que dit Paul sur cette personne?
E o que diz Paulo sobre esta pessoa?
Qu'est-ce que l'évangile?
O que é o evangelho?
Luc le dit en peu de mots.
Lucas dilo-no em poucas palavras.
Il dit que Paul expliquait et établissait que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts.
Explicava que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dos mortos.
Ajoutant que Jésus, c'est lui qui est le Christ.
Acrescentando que Jesus era este o Cristo.
Évidemment, c'est un résumé ici.
Evidentemente que isto é um resumo.
Mais ce n'est pas un résumé réducteur.
Mas não é um resumo redutivo.
Il est significatif que ici Luc nous donne l'essence de l'évangile.
É significativo que aqui Lucas dá-nos o sentido do evangelho.
Sans cela, l'évangile n'est pas un message de salut.
Sem isso, o evangelho não é uma mensagem de salvação.
Ça n'est pas une bonne nouvelle.
Não é uma boa nova.
Et notons aussi que Paul se fonde d'après les Écritures.
Notemos também que Paulo funda-se segundo as Escrituras, fundamenta-se segundo as Escrituras.
Sur la révélation de Dieu.
Segundo a revelação de Deus.
Christ devait souffrir.
Cristo deveria sofrer.
C'est-à-dire morir.
Quer dizer morrer.
Qui est ce Christ?
Quem é este Cristo?
Et là encore, nous revenons à ces conseils éternels de l'Alliance.
E aqui voltamos ao Conselho Eterno da Aliança.
Nous en avons parlé, où le Père donne ce peuple à son fils.
Já falamos onde o Pai dá este povo ao seu filho.
Où celui-ci s'engage pour accomplir leur salut.
E este se envolve a completar ou a realizar a sua salvação.
Et cela nous ramène à la promesse de Genèse 3:15.
E isto conduz-nos à promessa em Gênesis 3:15.
Il vient un homme qui triomphera du serpent.
Il virá um homem que triunfará da serpente.
Il doit souffrir et connaître la mort.
Ele deve sofrer e conhecer a morte.
Mais il triomphera.
Mas ele triunfará.
Il doit y avoir effusion de sang pour expier le péché.
Deverá haver derramamento de sangue para expiar o pecado.
Un substitut doit mourir.
Um substituto deve morrer.
Sinon, point de salut.
Senão, não há salvação.
Paul parle donc ici à Thessalonique certainement de la justice et de la colère de Dieu.
Paulo fala aqui em Tessalônica da justiça e da ira de Deus.
De la mort de l'homme dans le péché.
Da morte do homem no pecado.
Et de toutes ces choses qui sont contenues dans le fait que Christ devait souffrir.
E todas estas coisas do facto que Cristo deveria morrer.
Mais le Christ doit ressusciter aussi.
Mas Cristo deve ressuscitar também.
Pourquoi?
Porquê?
Parce que les Écritures l'annoncent.
Porque as Escrituras o anunciam assim.
Et parce que le péché ne peut pas tenir le dessein de Dieu en échec.
E porque o pecado não pode dominar o plano de Deus em derrota.
Le dessein de Dieu doit s'accomplir et il annonce la rédemption du peuple.
O plano de Deus deve se completar e anunciar a redenção do povo.
L'œuvre de la croix est un scandale pour les juifs.
A obra da cruz é um escândalo para os judeus.
C'est une folie pour les grecs.
É uma loucura para os gregos.
Mais c'est la sagesse de Dieu.
Mas é a sabedoria de Deus.
C'est-à-dire qu'elle accomplit ses desseins.
Quer dizer que ele concretiza os seus planos.
Et la résurrection manifeste l'acceptation de Dieu.
E a ressurreição manifesta a aceitação de Deus.
Nous disant cette expiation est valide.
Dizendo-nos que esta expiação é válida.
Et ainsi l'œuvre de Christ est parfaite et acceptée.
E assim a obra de Cristo é perfeita e aceita.
Plus besoin désormais de se reposer sur les œuvres de la loi.
Não há mais necessidade de descansar sobre as obras da lei.
Cela ne sert à rien pour obtenir le salut.
Isto não serve para nada para obter a salvação.
Parce que l'écriture annonçait déjà que le juste vivra par sa foi.
Porque a Escritura anunciava já que o justo viveria pela fé.
Nous voyons donc ce que Paul devait prêcher, discuter, établir.
E vemos assim o que Paulo devia pregar, discutir e estabelecer.
Est-ce qu'on peut s'étonner que le monde soit bouleversé?
E podemos admirar que o mundo fosse transtornado?
Peut-on s'étonner que toute hauteur soit renversée par un tel message?
Podemos nós estar surpreendidos que
um message aussi puissant.
Mais avant,
peut-on s'étonner que toute hauteur soit renversée?
Podemos nós admirarmos que todas as alturas, ou todos os poderes, todas as forças, podiam ser deitadas por terra por esta mensagem, dominadas por esta mensagem?
Le salut de Dieu vient à travers la personne et l'œuvre de Christ.
A salvação vem através da pessoa de Jesus Cristo.
Et ce salut révolutionne vraiment.
E esta salvação revoluciona realmente.
Car il renverse complètement les valeurs de l'homme.
Porque ela transtorna completamente os valores do homem.
Il change les cœurs.
Modifica os corações.
Certains demandent un miracle.
Alguns pedem um milagre.
Les autres cherchent la sagesse.
Outros procuram a inteligência, a sabedoria.
Mais Dieu déploie sa grâce et donne la foi.
Mas Deus desenvolve a sua graça e dá a fé.
Et ainsi, il enlève toute la gloire de l'homme.
E assim ele tira toda a glória do homem.
Et il place la prééminence de Jésus-Christ.
E coloca a proeminência de Jesus Cristo.
Mes amis, voilà une vraie révolution.
Meus amigos, eis aqui uma verdadeira revolução.
Mais il y a un autre aspect que nous voyons dans ce passage.
Mas há um outro aspecto que nós podemos ver nesta passagem.
En fait, il y a beaucoup d'autres aspects.
Há muitos outros aspectos.
Mais il faut être patient.
Mas temos de ser pacientes.
Et, en dernier lieu, j'aimerais voir le Christ roi.
Em último lugar, eu devo ver o Cristo rei.
Nous vivons dans des pays qui sont assez influencés par le catholicisme romain.
Nós vivemos em países que estão bastante influenciados pelo catolicismo romano.
Je ne sais pas si vous avez encore la fête du Christ roi chez vous.
Não sei se ainda tem a festa do aqui na vossa no vosso país, a festa do Cristo rei.
Mais voyons le règne de Christ.
Mas vejamos o reino de Cristo.
Parce que la question peut se poser, ce Christ peut-il changer le monde?
Porque a pergunta pode ser feita, este Cristo pode ele modificar o mundo?
N'était-il pas un simple galiléen?
Não era ele um simples galileu?
Il a été crucifié, mais n'y avait-il pas des milliers de crucifixions à cette époque-là?
Ele foi crucificado, mas não havia naquela época milhares de outros crucificados?
Or, Jésus-Christ n'est pas n'importe qui.
Ora, Jesus Cristo não é um qualquer.
Ce n'est pas moi qui le dis.
Não sou eu que o digo.
Ce sont les Juifs adversaires de l'Évangile.
São os judeus adversários do Evangelho.
Les Juifs emmènent Jason et les chrétiens, les frères, devant les magistrats.
Os judeus conduzem Jason e os seus adversários diante dos magistrados.
Ils disent ces gens, ce sont des gens à problème.
E acusam-nos de dizendo que estas pessoas são pessoas que criam problemas.
Ils causent la révolution.
Provocam a revolução.
Comment?
Como?
Et nous lisons cela, regardez au verset 7.
E nós lemos isso no verso 7.
Disant, ils agissent tous contre les édits de César.
Todos eles procedem contra os decretos de César.
Disant qu'il y a un autre roi.
Dizendo que há um outro rei.
Outro que qui?
Outro?
Un autre roi que qui?
Um outro rei que quê? Que outro rei?
Comparé à qui?
Comparado a quem, pois?
À César.
A César.
Alors, peut-être que cela ne vous dit pas grand-chose.
Talvez isso não nos diga grande coisa.
Si je parle ainsi en France, c'est un peu difficile.
Se eu falasse assim em França, era um pouco difícil.
Parce que nous connaissons plus Astérix que César.
Conhecemos mais Astérix que César.
Pour nous, c'est de l'Antiquité.
Para nós é da Antiguidade.
Mais à cette époque-là,
mas nesta época,
César, c'était le souverain absolu.
Era o soberano absoluto.
Aux yeux des hommes, il n'y avait rien au-dessus de César.
Aos olhos dos homens não havia nada mais acima de César.
Il avait tout pouvoir de vie et de mort.
Ele tinha todo o poder de vida e de morte.
Et vous savez, dans les jeux, dans l'arène,
e sabem que nos jogos das arenas,
quand il y avait un des combattants qui était à terre,
quando havia um combatente que caía por terra,
César pouvait, de son propre gré, sans avoir à répondre à quoi que ce soit,
o César podia, de sua própria vontade, sem responder a que quer que seja, a que quer que fosse,
sauver la vie, salvar, donner la mort.
Salvar a vida ou dar a morte.
Il avait pouvoir de vie et de mort sur tout le monde, simplement par son bon plaisir.
Tinha poder sobre a vida ou sobre a morte simplesmente pelo seu belo prazer.
Voilà donc, à l'époque, la vision que les gens avaient de César.
Eis aqui a visão que o povo tinha na época sobre César.
C'est un peu difficile pour nous à concevoir.
É um pouco para nós conceber isso hoje.
Avec ces hommes politiques qui cherchent la faveur du peuple tous les 4 ou 5 ans.
Com os nossos homens políticos a procurar os favores do povo todos os 4 ou 5 anos nas eleições.
César est le souverain absolu.
César era o soberano absoluto.
Or, en entendant la prédication de Paul,
ora, ouvindo a pregação de Paulo,
ces gens s'aperçoivent qu'il annonce un autre souverain absolu.
Estas pessoas apercebem-se que Paulo anunciava um outro soberano absoluto.
Pour Paul, dans son message, Christ fait ce qu'il veut.
Porque Paulo, na sua mensagem, anunciava que Cristo fazia o que ele queria.
Comme il veut.
E como ele queria.
Et simplement parce qu'il le veut.
E simplesmente porque ele o queria.
Il n'a pas de compte à rendre à quiconque.
Porque Cristo não tinha contas a dar a ninguém.
Pour les hommes du monde, c'est un autre roi.
Para os homens do mundo, é um outro rei.
Et il fallait qu'ils aillent jusqu'à César pour avoir quelque chose qui se compare à celui que Paul annonçait.
E era preciso que eles o levassem até César para que houvesse uma comparação com aquele que Paulo anunciava.
Et c'est exactement cela.
E foi exatamente isso.
Non seulement Jésus est le Christ.
Não somente Jesus é o Cristo.
Mais il est le Christ roi.
Mas ele é o Cristo rei.
Il est le souverain absolu.
Ele é o soberano absoluto.
Qui fait ce qu'il veut.
Que faz o que quer.
Et il accomplit le salut selon ce qu'il a annoncé.
E realiza a salvação segundo aquilo que ele anunciou.
Et Dieu déclare sa satisfaction complète en le ressuscitant des morts.
E Deus declara a sua satisfação completa ressuscitando-o dos mortos.
Ce message.
Esta mensagem.
Et ce souverain.
E este soberano.
Bouleverse effectivement le monde.
Transtorna efetivamente o mundo.
Et il le fait. Et c'est là la vraie révolution.
E ele fala e é isto a verdadeira revolução.
Il bouleverse le monde en bouleversant les vies.
Ele transtorna o mundo, transtornando os corações ou modificando os corações.
C'est ici l'annonce d'un repos céleste.
É aqui o anúncio de um repouso celeste, celestial.
Parce que Dieu est apaisé en Christ.
Porque Deus está satisfeito em Cristo.
Et ce message est l'évangile de Dieu.
E esta mensagem é o evangelho de Deus.
Il renverse les valeurs de l'homme.
Ele atira por terra os valores do homem.
Il bouleverse, et le mot qui est utilisé, ça veut dire sans dessus dessous.
A palavra é vir ao contrário, o que está para cima para baixo dos valores do homem.
Il renverse les valeurs de cet homme qui est religieux par nature.
Transtorna os valores do homem ou elimina os valores ou vira-os ao contrário os valores dos homens da sua natureza.
Et qui est rebelle par son péché.
E que este homem que é rebelde pelo seu pecado.
Celui qui parle dans l'évangile, c'est un souverain.
Aquele que fala no evangelho é um soberano.
Absolu.
Absoluto.
Qui demande à ses sujets de lâcher les mérites.
Que pede a este assunto de abandonar os seus méritos.
Qui lui demande d'abandonner ce repos sur ses œuvres.
Que lhe pede de abandonar o seu sentimento de descanso sobre os seus valores.
Pour recevoir la paix qui est en Christ seul.
Para receber a paz que se encontra somente em Cristo.
Aujourd'hui, prêcher Christ est démodé.
Hoje em dia, pregar Cristo está fora de moda.
Selon ce qu'on entend, n'est-ce pas?
Segundo o que nós ouvimos.
Et c'est probablement pour cela que l'Église est faible.
E é provavelmente por causa disto que a Igreja está fraca.
Parce que Christ est celui qui bouleverse le monde.
Porque Cristo é aquele que transtorna o mundo.
Que le Seigneur nous donne la grâce de prêcher ce Christ.
Que o Senhor nos dê a graça de pregar este Cristo.
Et nul autre.
E nenhum outro.
Amen.
Amém.